Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Na província moçambicana de Cabo Delgado, a população vive insegura. O recente ataque à Vila de Palma, reivindicado pelo Grupo Estado Islâmico, aumenta o número de vítimas mortais e população deslocada, mas também a incerteza. Desde o início de ataques em 2017, pelo menos 2 mil pessoas perderam a vida e mais de 650 mil deslocadas. Quando foi descoberto o gás e outros recursos, o sonho era de dias melhores. Aqui, nesta página, a nossa convidada para falar dessa situação, Martina Perino, moçambicana e especialista em democracia e boa governação. Martina Perino, que trabalha na Democracy International, uma organização com sede em Bethesda, na área metropolitana de Washington, D.C., revisita o início do conflito e lamenta que as autoridades moçambicanas tenham levado muito tempo a responder.
Bom, o conflito começou em 2017, mas a situação e as questões apareceram em 2011. Em 2011 foi descoberto o gás em Cabo Delgado. Devo também dizer que em 2009 foram descobertos rubis em Cabo Delgado, perto da zona de Monte Poés. E em 2011 começou a exploração dos rubis. Moçambique é um país muito pobre, um dos mais pobres no mundo. E Cabo Delgado é uma das províncias mais pobres, onde tem um índice de desenvolvimento humano muito menor ao resto do país. Portanto, quando descobriram o gás e os rubis, o que foi feito é a questão mais importante, porque o conflito que começou em 2017 tem raízes no que se passou em Cabo Delgado antes de 2017. E em 2013 e 2014, o governo moçambicano contraiu uma dívida de 1,2 bilhões de dólares, que foi, nós já chamamos de dívidas ocultas. Se nós tivéssemos investido 1,2 bilhões de dólares em Cabo Delgado na altura, talvez neste momento não estaríamos neste problema. Sinceramente, não houve um debate muito claro e abrangente de como poderíamos desenvolver Cabo Delgado. Uma vez que começaram os ataques, eu devo dizer que foi um choque para muitas pessoas, mas poderia ter sido prevenido. Eu acho que em 2017, depois do primeiro ataque, deveríamos ter chamado já uma ajuda externa, porque sabemos que esse tipo de ataque em zonas com muitos recursos voltam a acontecer.
Uma das coisas que se notou no início do conflito foi uma certa recusa das autoridades que não havia, de facto, um conflito que pudesse crescer. Foi provado o contrário.
É verdade, foi provado muito bem ao contrário neste momento e é uma situação trágica o que está a passar em Cabo Delgado. Nós deveríamos ter tido a coragem de ter um debate aberto. Sinceramente, é o que se deveria exigir numa democracia. E isso não aconteceu. Em vez, houve e talvez até há uma retórica contra as vozes mais críticas no país. E isso não nos ajuda a encontrar as melhores soluções para os problemas que existem em Moçambique. E para um debate sério é preciso também ter informação do terreno, e há muita dificuldade em ter essa informação e obter a informação. Eu gostaria de notar aqui, talvez, que há também medidas que limitam a liberdade de imprensa em Moçambique, e isto é uma das coisas que, no fim, limita a nossa oportunidade de participar da nossa democracia e também de encontrar soluções para os problemas de Moçambique, como tal o problema de Cabo Delgado. Desde 2018, houveram vários casos e várias medidas que limitaram o acesso à informação, e isso é crítico, foi crítico para alastrar o problema e deixar o problema avançar pela província de Cabo Delgado. Jornalistas como Amada Bubacar foi preso em Cabo Delgado. Houve um outro jornalista que desapareceu em Cabo Delgado. Os médias em Maputo também foram atacados. Houve um incêndio recentemente, em agosto de 2020. E mais recentemente ainda, este ano, um dos jornalistas de língua inglesa foi expulso do país. Essas são medidas que vêm a limitar a imprensa e a limitar a qualidade do debate interno para as nossas soluções.
Martina, nesta questão de Cabo Delgado, depois de muito tempo, os Estados Unidos, em particular, vieram afirmar que trata-se de um grupo associado ao Estado Islâmico que faz os ataques, e o governo de Moçambique também aceita essa questão. No entanto, a ajuda no terreno ainda não está a acontecer de facto e o sofrimento das pessoas continua. Com base na tua experiência, acha que o governo de Moçambique vai alguma vez aceitar essa ajuda? E se não aceita, o que é que estará por detrás?
Bom, eu quero aqui dizer que há 700 mil pessoas neste momento que tiveram que abandonar as próprias casas. Eu entendo que o nosso governo em Moçambique é um Estado soberano. E isso é muito importante para nós e para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, temos que entender que nós precisamos desta ajuda. Nós não somos, não temos a experiência de lidar com esse tipo de ataques. Nós não temos o equipamento para esse tipo de combate. Nós não temos o luxo de negar também ajuda, porque neste momento o sofrimento das pessoas está num nível incrível. A economia de Moçambique está aos rastros. E, portanto, o sofrimento das pessoas em Cabo Delgado e nas províncias como Nampula e Niassa, neste momento é sinceramente uma coisa que as pessoas deveriam... Talvez eu gostaria de convidar os nossos governantes a irem passar lá e ficar uma noite, 10 noites nessas condições e verem se precisamos de ajuda ou não, porque neste momento não temos condições de negar ajuda. Nós somos um país soberano, sim, mas temos mercenários estrangeiros neste momento no nosso país e temos isto há alguns anos já. Nós somos um país soberano, mas conseguimos e temos vontade de aceder a dívidas externas, às vezes até de maneiras ocultas. Portanto, quando nos beneficia, conseguimos abrir-nos à ajuda estrangeira, mas quando beneficia o povo, não estamos dispostos a fazer isso. Isso eu não entendo. Eu gostaria, sinceramente, de apelar ao governo moçambicano de aceitar ajuda, de ter um próprio também processo. Não digo aceitar qualquer ajuda, eu acho que o nosso governo deveria liderar e deveria pensar numa estratégia onde a ajuda externa pode nos ajudar.
Outra das questões que tem a ver com este conflito é a fraca visibilidade que havia até certo ponto. Este ataque à Palma coloca a situação de Cabo Delgado nas primeiras páginas a abrir os telejornais. Vocês, como organização, que papel mais podem desempenhar para travar esta situação, não apenas de reportar?
Bom, isso uma questão muito importante. As notícias agora vêm, estão em todos os jornais do mundo e é o caso que também foi alguns estrangeiros envolvidos nas emboscadas. Eu acho que deveríamos ter reportado a situação a cada passo, não esperar para este momento crítico em Cabo Delgado. Eu acho que todas as organizações que trabalham com questões da democracia e da governação estão muito interessadas em ajudar em Moçambique. E há várias. E eu acho que também as Nações Unidas têm tido feito um grande trabalho em Moçambique, mesmo se eles próprios têm limites em aceder a algumas zonas de Cabo Delgado, têm limites em aceder a vistos para as próprias pessoas, para o próprio pessoal entrar em Moçambique. Isso é uma questão muito triste, porque precisamos dessa ajuda humanitária. Neste momento, Moçambique, aliás, Cabo Delgado e Nampula e Niassa precisam desta ajuda humanitária urgentemente, não podemos esperar. Precisamos de ajuda militar, como já falamos, e Moçambique precisa de parceiros para poder implementar reformas para democráticas para todo o país, que possam beneficiar a todos no país, para dar um futuro melhor, seja económico e político, em questão de direitos humanos, a todos em Moçambique.
Para terminar, esta questão de Cabo Delgado tem muito a ver também, dizem vários estudos, com a descoberta do gás, com as diferenças entre os grupos que lá vivem, a pobreza que é extrema naquela região. O que é que de imediato podia ser feito para reverter?
Eu acho que as companhias privadas que operam em Cabo Delgado fazem parte da solução. Nós precisamos destes investimentos. A economia de Moçambique precisa destes investimentos. E para exigir que o governo não age em maneiras não apropriadas, precisamos que eles também vivam uma melhor governação no país, porque também eles necessitam de estabilidade para poder operar no país. Mas eu acho que eu gostaria de falar aos moçambicanos, aos próprios moçambicanos, porque eu vejo agora muita solidariedade nas redes sociais, tentarem angariar alguns fundos para poder ajudar as pessoas que estão neste momento em Cabo Delgado. Eu acho isso muito bom. Mas nós devemos continuar esse tipo de solidariedade, não apenas com materiais ou com comida, mas também deveríamos apoiar uns aos outros quando tentamos avançar a democracia no nosso próprio país. Deveríamos premiar pessoas que oferecem críticas e soluções, não apenas críticas. Nós temos que investir nos jovens, na saúde e na educação. Portanto, eu acho que gostaria de apelar, obviamente, o governo, mas ainda mais o povo moçambicano, porque nós devemos exigir que o nosso governo faça isso, porque o governo trabalha por nós. E nós temos que estar abertos também a críticas. Lembro-me que o Samora, e nas escolas da Frelimo, havia sempre um momento de crítica e autocrítica. Nós não podemos esquecer isso, porque nós temos que melhorar. O caminho é muito longo para frente e nós temos que melhorar.
E assim foi a nossa agenda africana, nossa convidada Martina Perino, especialista em democracia e boa governação da Democracy International, aqui em Washington, D.C.